Linha Direta.
Adriana Brandão.
O Uruguai vai às urnas no próximo domingo para eleições gerais. Os eleitores devem decidir se mantém no poder o atual governo de direita, pró-mercado, ou se elegem de novo um presidente de esquerda, que defende o maior papel do Estado na economia. Independentemente do resultado, nenhuma das alternativas representa uma mudança radical. A campanha eleitoral encerrada nesta quinta-feira indica que a esquerda é a favorita, mas não teria o número de votos suficiente para evitar um segundo turno. O que se define neste domingo é a nova composição do Congresso, onde a disputa é acirrada. Junto com a votação para presidente, deputados e senadores, os uruguaios vão votar também em dois plebiscitos, um dos quais com alto impacto na economia. Enquanto os países vizinhos têm se caracterizado por uma polarização política, o Uruguai mantém uma alta dose de equilíbrio, que se refletiu numa campanha marcada pela apatia. Sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio. O que está em jogo nestas eleições no Uruguai?
No próximo domingo, o Uruguai fecha o calendário de eleições gerais na América Latina com 11 candidatos a disputarem a presidência, com a renovação total do Congresso e com dois plebiscitos, sendo um deles importante pelas consequências que pode gerar na economia. Como no Uruguai não existe a reeleição, o presidente Luiz Lacalle Pou está obrigado a terminar o seu mandato no próximo 1º de março, quando assumirá um novo governo pelos 5 anos seguintes, até 2030. Em jogo está a continuação do atual modelo à direita ou uma volta ao modelo anterior à esquerda, mas em nenhum dos dois casos uma ruptura com políticas de Estado. Uma pesquisa da consultora Método, por exemplo, indica que 72% dos uruguaios não esperam uma mudança significativa. A esquerda vem com uma proposta de maior proteção social, com um Estado fortalecido, mas sem perder as regras de mercado, enquanto a direita aponta para uma maior competitividade da economia, com um Estado menos intervencionista, mas sem perder de vista o valor social. Esse cenário, que passa mais pelo centro do que pelos extremos, contrasta com a polarização política dos países vizinhos, como o Brasil e a Argentina, por exemplo. Segundo a pesquisa da Método, 57% dos uruguaios preferem evitar surpresas ou mudanças radicais, preferem estabilidade política e previsibilidade econômica.
Márcio, e como está a corrida eleitoral? Quem são os favoritos para a votação de domingo?
Olha, a campanha eleitoral se encerrou à meia-noite desta quinta-feira, com as principais consultoras a divulgarem os números mais recentes de intenção de voto. O candidato da Frente Ampla, o opositor de esquerda, Yamandu Orsi, ex-prefeito da região de Canelones e apoiado pelo ex-presidente José Mujica, é o favorito, mas não deve conseguir o suficiente para superar os 50% dos votos válidos. Segundo a consultora Factum, por exemplo, Yamandu Orsi tem 45,5% das intenções de voto. Com isso, a disputa eleitoral só deve ser definida no segundo turno, marcado para o dia 24 de novembro. Eu conversei com o analista político e diretor da consultora Factum, Oscar Botinelli, quando ele estava fechando esses números. Ele me garantiu que haverá segundo turno e que será com o candidato governista Álvaro Delgado, ex-secretário da presidência de Luiz Lacalle Pou. Segundo a Factum, Álvaro Delgado, do Partido Nacional, tem 25,1% das intenções de voto. Em terceiro lugar, aparece o candidato Andrés Ojeda, do Partido Colorado, com 15%. Em quarto lugar, aparece o candidato do Partido Cabildo Aberto, o ex-general Guido Manini Rios, com 4,1%. Mas por que eu cito os candidatos que aparecem em terceiro e em quarto lugar, bem atrás do provável segundo colocado? Bom, porque no Uruguai existe uma particularidade. A coalizão governista é apenas para governar, não para disputar as eleições. Mas esses três últimos candidatos formam a coalizão que depois se juntará no segundo turno, tornando a disputa acirrada.
Mas no domingo também haverá definições quanto ao Congresso. Como pode ficar a composição do parlamento, Márcio?
Pois é, no Congresso a disputa também está acirrada. Segundo as projeções de Oscar Bottinelli, da Factum, no Senado pode haver uma paridade entre a Frente Ampla de esquerda e as forças governistas de direita unidas. O Senado está composto por 30 bancas. Na Câmara de Deputados, com 99 lugares, o panorama se repete com uma leve tendência de maioria, com um ou dois legisladores de vantagem para a Frente Ampla. Outras duas definições deste domingo serão os plebiscitos que acompanham estas eleições. Um dos plebiscitos é sobre segurança. Pretende alterar uma disposição de 1830 que proíbe batidas policiais noturnas. Tudo indica que as operações de busca e apreensão noturnas passarão a ser permitidas como forma de combate à insegurança. O segundo plebiscito é um dos grandes assuntos destas eleições, uma reforma previdenciária. Em que consiste as mudanças no sistema de aposentadorias? Na contramão do mundo, haveria uma redução de idade. Os trabalhadores passariam a se aposentar com 60 anos de idade, em vez dos atuais 65. Essa redução viria acompanhada da eliminação da previdência privada, passando a só existir o sistema estatal. As aposentadorias e as pensões mínimas seriam equiparadas ao salário mínimo. Tudo indica que essa reforma não será aprovada. O governo do presidente Luiz Lacalle Pou e o seu candidato são críticos, assim como a maioria dos economistas do país, devido ao impacto fiscal das medidas. Na oposição, o candidato também ficou contra, assim como o ex-presidente José Mujica. Mas como os setores mais combativos da Frente Ampla são a favor, o governo usou esse plebiscito como argumento de campanha contra a oposição.
Além da reforma previdenciária, quais foram os temas que marcaram a campanha?
Olha, na verdade, esta foi uma campanha bem pobre em debates e propostas. Os debates passaram em primeiro lugar pela crise de segurança, em segundo lugar pelo desemprego e em terceiro pelo combate à corrupção. O assunto que mais preocupa a população não é nenhuma crise política nem econômica, mas a segurança pública, ou melhor, a falta de segurança. O país tem experimentado um aumento significativo da violência, especialmente dos homicídios, devido ao crime organizado em geral e ao tráfico de drogas em particular. Todos os analistas políticos coincidem que esta foi uma campanha marcada pela apatia. Na quarta-feira, por exemplo, os candidatos anteciparam o fechamento de campanha para não coincidir com o jogo entre o Peñarol e o Botafogo pela semifinal da Libertadores. No dia seguinte, depois do vexame da equipe uruguaia no Maracanã e do vandalismo dos torcedores do Peñarol e do enfrentamento com a polícia no Rio de Janeiro, esse era o assunto que mais interessava aos eleitores.
Muito obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI na Argentina. Muito obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.